para cada prece, resposta a cada prece, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece, todos. Para que a Igreja de Deus, na dinâmica do Evangelho, sempre acolha e anuncie o mistério de amor revelado à humanidade através de Jesus Cristo, rezemos. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos acolher a simplicidade do reino de Deus em nossas vidas e nos tornemos instrumento de mansidão e esperança em nossas famílias, rezemos. Pelos que sofrem o peso dos fardos da dor ou da depressão, para que sintam o alívio e o consolo prometidos por Jesus e encontrem na comunidade cristã o apoio necessário, rezemos. Pelos nossos irmãos, vítimas do terremoto na Venezuela, para que o vosso amor seja consolo para superar este fardo de dor e sofrimento, rezemos. Por este ano jubilar, que celebra os 475 anos de criação da Diocese de Salvador da Bahia e 375 anos de elevação arquidiocese, para que produza muitos frutos em cada comunidade paroquial, rezemos.
Em silêncio, cada um faça sua prece pessoal, apresente a Deus nosso Pai seu agradecimento. Escuta, Pai de bondade, as preces que aqui foram apresentadas, as preces silenciosas que brotam dos nossos corações, e concede a cada um de nós a graça da humildade, a graça da simplicidade, a graça do despreendimento. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Liturgia Eucarística. Apresentemos no altar do Senhor a nossa vida, os nossos dons, as nossas necessidades e o nosso desejo de testemunhar o reino de Deus como prova de amor. Entoemos o canto das ofertas.
Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.
Todos.
Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor.
A minha vida,
a minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, porque tu me deste o existir,
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja.
Fazei, Senhor, que este sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado. Enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a uma só voz.
Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una no só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada, no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que morreram, aqueles cujos nomes pronunciamos no início da missa. De modo especial também, recordamos aqueles que morreram na Venezuela, vítimas fatais do último terremoto. De modo particular, aqueles cujos corpos ainda não foram encontrados. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Vamos rezar, como Jesus nos ensinou. Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos, Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Esta união do corpo e sangue de Jesus.
Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste malado em nosso lugar. Piedade de nós, por isso tem de piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós. Foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz. A paz, Cordeiro de Deus.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ei, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém. Pedimos aos acompanhantes das pessoas que estejam com alguma dificuldade para andar e que desejam comungar, que avise ao padre ou ao ministro para que a comunhão seja levada onde a pessoa estiver. Entoemos o canto da comunhão.
Reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu, quem crer em mim irá. Jesus, no sacramento, nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição.
Eu sou o pão que vem do céu, quem crê.
Mistério adoramos neste altar, que nossa fé sustente o nosso caminhar.
Eu sou o pão que vem do céu, quem crê.
Deus. no deserto, sem pão, sem lá desfaz cair, do céu comida salutar.
Eu sou
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que enriquecidos por tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vossos louvores, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vamos abençoar os objetos que temos nas mãos. Chave de carro, chave de casa, documentos, fotografias, terço, imagem, a fitinha do Senhor do Bonfim, água, levantando os objetos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção. Pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Abençoai, Senhor, os objetos de devoção, os objetos pessoais, as chaves dos carros, das casas e das motos. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e ciladas do inimigo. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Atenção para os avisos. Seja um colaborador fiel da nossa Basílica Santuário, oferecendo cada mês a sua colaboração por meio de Pix, depósito bancário ou transferência. Morando aqui em Salvador, em qualquer cidade do Brasil ou no exterior, você pode nos ajudar. Prestem atenção ao que eu vou dizer agora. Na nossa Igreja Católica, nós temos também a prática do dízimo, além daquela oferta que a gente dá nas celebrações. O dízimo funciona nas paróquias, nos santuários como o Bonfim, Aparecida, Lapa, não é dízimo, é campanha dos devotos. Porque dízimo é ofertado, é uma responsabilidade de quem mora no território de uma paróquia. Como o santuário recebe pessoas de muitos lugares, as pessoas de todos os lugares podem ajudar. Entenderam a diferença? Então, como a Aparecida, como a Lapa, aqui nós temos também a campanha dos devotos. Então, além dessa oferta que vocês dão, todo mês você dá o quanto você pode. Como o dízimo, nas igrejas evangélicas, as pessoas são obrigadas a dar 10%. Na Igreja Católica, não. A pessoa dá quanto ela pode, quanto ela acha que deve dar. A campanha dos devotos é a mesma coisa. Você contribui cada mês com aquele valor que você pode. Então, porém, é importante fazer o cadastro aqui no final do corredor, ser informado do Pix, você fica sabendo qual o Pix, ou os dados bancários isto é, a conta, o número da conta, o número da agência. E além dessa contribuição que você dá aqui na oferta, você tem aquele compromisso de ajudar. Ajudar a cada mês. Nós vamos fechar a igreja às 16h. E não haverá a missa das 17h. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Se a gente mantém a igreja aberta, sem ninguém, quem sabe o que pode aparecer aqui? Não é? Naquela hora alguém pode despertar e fazer tanto na igreja como em outros lugares. Então, não só a igreja, mas tenham muito cuidado na hora do jogo, porque tudo, todo mundo sai da rua e as ruas ficam desertas. E todo mundo está voltado para a televisão. Então, hoje, nós queremos avisar que não haverá missa das 17h. A última missa será às 15h. E vamos torcer. O jogo passado foi sofrido. Foi sofrido. Eu quase, mas Deus ajudou e fomos lá, né? Vamos acolher a imagem do Senhor do Bom Fim. Os aniversariantes, as crianças, acompanhem a imagem.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que assenhamos. Nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos baianos, desta sagrada colina. Sagrada, és o eterno fanal, és o guia, és Senhor, sentinela, consagrada, és a guarda imortal da Bahia, és a sagrada colina, mansão da
Nosso Senhor do Bom Fim, viva Nossa Senhora da Guia,
viva!
O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Cantemos parabéns.
Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A As crianças serão abençoadas,
porque o Senhor vai derramar o seu amor.
As crianças serão abençoadas,
porque o Senhor vai derramar o seu amor.
Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre elas o seu amor. Devotos serão abençoados,
porque o Senhor vai derramar o seu amor.
Os devotos serão abençoados,
porque o Senhor vai derramar o seu amor
sobre nós.
Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor.
Viva os aniversariantes! Um bom domingo, boa semana, que o Brasil ganhe hoje à tarde. Próxima missa, 9 horas.
Você acompanhou a Santa Missa, direto da Basílica de Nosso Senhor do Bonfim.
Conhecendo os Salmos.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 14º domingo do tempo comum, eu quero te acolher. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, com muita alegria, com o coração aberto, eu sou Frei Mário Sérgio, frade capuchinho da província de Nossa Senhora da Piedade, Bahia e Sergipe, reitor do Santuário São Judas Tadeu em Aracaju. Aproveito e me convido para fazer uma visita ao nosso santuário quando você vem em Aracaju. Lá nós temos o túmulo do Frei Miguel. O Frei Miguel está em processo de canonização. Italiano, que viveu mais de 70 anos aqui no Brasil, só em Aracaju, esse tempo todo. É considerado o apóstolo do confessionário, o apóstolo de Aracaju, tá bom? O convite está feito, venha nos visitar. Esse é o programa Conhecendo os Salmos, onde você faz uma experiência de oração e de vida. Para hoje, a liturgia da palavra é um convite a refletir pela leitura o profeta Zacarias, capítulo 9, de 9 a 10. A segunda leitura, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, depois versículos 11 a 13. O evangelho é Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. E o salmo para nossa meditação é o salmo 144 ou 145. Versículos 1, 2, 8 e 9, 10, 11, 13 e 14. Salmo 144 ou 145. Versículos 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13 e 14. O refrão diz: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Então nós vamos meditar um pouco a liturgia da palavra, porque o salmo da liturgia só tem sentido dentro do contexto das leituras. E aí que ele é uma resposta à palavra de Deus, às provocações da palavra de Deus, para a gente rezar e colocar em nosso caminho, em nossa vida. Então, esse 14º domingo do tempo comum apresenta uma das mais belas revelações do coração de Cristo. Enquanto o mundo costuma admirar os fortes, os poderosos, autossuficientes, hoje Deus se manifesta por meio da humildade. Perceba que as três leituras, elas vão para uma mesma verdade. O reino de Deus não se impõe pela força. O reino de Deus se impõe pela mansidão. O reino de Deus não é de dominação. O reino de Deus é de serviço. O reino de Deus não é para oprimir. O reino de Deus é, em Jesus, ele oferece descanso. Quem estiver cansado e sobrecarregado, venha. Venha trocar o peso da sua vida pela leveza do coração de Jesus. Na primeira leitura, o profeta Zacarias escreve para um povo que experimentava as dificuldades de reconstrução depois do exílio da Babilônia. Israel sonhava com um rei poderoso, capaz de restaurar sua antiga glória. No entanto, Deus surpreende. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado no jumento. Desconstrói toda a ideia que o povo tinha de um rei poderoso aos moldes do mundo. Mas na cultura antiga, cavalos eram símbolo de guerra, de conquista. Hoje seria um drone, né? Um drone bem poderoso aí, que ataca todo mundo de forma letal, mas não coloca em risco a vida do soldado. Ele opera a máquina à distância. Então, são coisas temidas, mísseis, essas coisas mais, bombas atômicas, enfim. O jumento era um animal da paz, tranquilo na dele. O Messias não chegaria como um conquistador militar. Ele chegaria como um príncipe da paz. E chegou, né? A entrada de Jesus em Jerusalém é montada num burrinho. O texto continua dizendo que ele fará desaparecer carros de guerra, cavalos, arco de batalha. Seu reino é universal, mas não é construído pela violência. Isso aqui que a gente precisa ter bem claro, não é pela violência, né? É uma profecia que encontra seu cumprimento pleno na entrada de Jesus em Jerusalém, Mateus 21. Cristo escolhe deliberadamente entrar montado no jumentinho, mostrando que seu poder nasce do amor, não da força. Aqui há uma importante lição para a nossa vida espiritual. Vivemos num tempo marcado pela competição, pelo desejo de vencer a qualquer custo, pela necessidade de se mostrar superior e postar isso em redes sociais, na cultura digital. O Evangelho propõe outro caminho. A verdadeira autoridade nasce da humildade. A humildade cristã não é fraqueza, é força interior que é colocada a serviço do próximo, a serviço dos outros. O Evangelho, ele inicia com uma oração profundamente íntima de Jesus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Jesus não condena a inteligência nem o estudo. A própria igreja, ela sempre valorizou a razão. Fé e razão são duas asas que elevam os homens a Deus. Mas o problema é uma soberba intelectual. Existem pessoas que sabem muito sobre Deus, mas conhecem pouco o próprio Deus. Os pequeninos são aqueles que permanecem abertos, simples, disponíveis para aprender. Na Bíblia, ser pequeno significa se reconhecer necessitado da graça de Deus. Como a fé não é fruto apenas da inteligência humana, a fé nasce de um coração humilde. Por isso, muitos que são simples acolhem mais facilmente o Evangelho, enquanto os soberbos se fecham à ação de Deus. Ou seja, a soberba, essa grande vaidade, impede a fé. Ao passo que a humildade, ela abre um espaço para Deus. E aí, depois dessa oração, Jesus faz um dos convites mais consoladores do Evangelho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Esse cansaço de que Jesus fala vai muito além do desgaste físico. O desgaste físico, você dorme, acorda restaurado, restaura as forças, restaura as energias, né? Mas há um cansaço que é o peso da culpa, o cansaço da ansiedade, uma pressão constante por resultados, o peso e o cansaço da solidão, da tristeza, do pecado, a sensação de nunca ser suficiente. Nossa sociedade vive cansada. Temos tecnologia para economizar tempo, mas nunca tivemos tão pouco tempo. Já percebeu isso? Temos inúmeros meios de comunicação, mas a solidão só aumenta. Temos conforto material, mas o vazio espiritual interior é grande. Jesus não promete retirar todas as dificuldades. Ele promete caminhar conosco. O descanso oferecido por Cristo é, antes de tudo, paz interior. Eirene, paz interior. Quem permanece unido a Cristo continua enfrentando problemas. Você enfrenta, eu também enfrento. Mas não enfrentamos sozinhos. Jesus falou que tomai sobre vós o meu jugo. É, parece um pouco contraditório, né, à primeira vista. Você sabe o que é o jugo? O jugo era uma peça de madeira colocada sobre os bois para conduzir o trabalho. Ele ia carregando aquele peso nas costas, né? Por que Jesus oferece justamente um jugo? Porque ninguém vive sem algo, sem algum jugo. Temos sempre um jugo na vida. Alguns carregam o jugo do dinheiro, da vaidade, da aparência, do vício, do orgulho. Todos servem a alguma coisa. O único jugo que verdadeiramente liberta é o de Cristo. Por quê? Porque é suave. É carregado com Ele. Santo Agostinho dizia que quem ama não sente pesado aquilo que faz por amor. Quando existe amor, até o sacrifício tem um sentido, ganha um sentido. E na segunda leitura, São Paulo apresenta a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. A carne, para São Paulo, não significa simplesmente o corpo. A carne é uma vida fechada em si mesmo, é o egoísmo, é a autossuficiência, é viver como se Deus não existisse. Já viver segundo o Espírito é uma consciência de que o Espírito habita em nós, que Ele transforma o nosso interior, que Ele nos torna capazes de vencer o pecado. A santidade não nasce apenas do esforço humano. Ela é fruto da ação do Espírito que permanece para quem permanece unido a Cristo. Mas Jesus faz uma apresentação de si mesmo. Ele vai dizer, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É interessante perceber que Jesus nunca disse, aprendei de mim porque faço milagres. Aprendei de mim porque eu sou poderoso. Não. A única coisa que ele descreve é o seu próprio coração. Que ele vai falar de mansidão e de humildade. Ou seja, é o centro da identidade de Jesus. Mansidão não é passividade e é força dominada pelo amor. E humildade não é sentir-se inferior. É conhecer a verdade sobre si mesmo diante de Deus. Os santos compreenderam isso. Quanto mais próximos de Deus, mais humildes se tornam. Nós vamos então ouvir o salmo de hoje com a comunidade dos Passos de Maria. E eu volto meditando com você, versículo por versículo.
Vossas obras, ó Senhor. que os vossos santos com louvores vos bendigam na reia glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Em toda obra que ele faz, ele sustenta todo...
Conhecendo os Salmos.
Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Então, meu querido ouvinte, você que está sintonizando agora o rádio, seja pelos nossos aplicativos, pelas redes sociais, pelo seu rádiozinho aí, pilha, no seu carro, enfim. Muito obrigado pela sua companhia. Você está num programa que reza o Salmo do domingo. E o Salmo de hoje, nesse dia que o Brasil vai jogar, logo mais, às 5 da tarde, tem jogo do Brasil. Então é um domingo de festa. É, domingo já é festa por natureza. E com o jogo do Brasil, então aí é melhor ainda, né? Então o Salmo é um grande hino de louvor. A realeza de Deus. Em sintonia com as leituras desse 14º domingo do tempo comum, o Salmo revela que o verdadeiro rei não governa pela força, governa pela misericórdia, pela bondade, pela proximidade com o seu povo. É o Salmo que responde à profecia de Zacarias sobre o rei humilde e prepara o coração para acolher Jesus, que se apresenta no Evangelho como manso e humilde de coração. Então, os primeiros versículos do Salmo dizem: ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Então, o salmista reconhece Deus como seu rei. Mas não é um rei distante nem dominador, mas um rei digno de amor e de louvor. Enquanto os reis desse mundo passam, o reinado de Deus permanece para sempre. Essa profissão de fé, ela encontra eco na primeira leitura. Zacarias anuncia um rei humilde que instaurará um reino de paz. E Jesus realiza plenamente essa promessa. A nossa resposta é a mesma do salmista: bendizer continuamente o nome do Senhor. Na vida cristã, louvar a Deus não deve depender das circunstâncias. Quem aprende a reconhecer a presença do Senhor, tanto nas alegrias quanto nas provações, experimenta uma paz que o mundo não pode oferecer. De jeito nenhum o mundo pode oferecer a paz que o Senhor nos dá. Versículos 8 e 9. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Nesses versículos aqui, nós temos revelado o verdadeiro rosto de Deus. Ele não governa pelo medo, mas pela misericórdia. E é exatamente esse Deus que Jesus revela no Evangelho. Quando convida os cansados, sobrecarregados, a irem até ele, Jesus então manifesta a compaixão do Pai. Cristo não aumenta os pesos da vida, ao contrário. Ele oferece descanso aos que sofrem. Também São Paulo, na segunda leitura, vai recordar que o Espírito Santo habita em nós para nos libertar da escravidão do pecado. A misericórdia de Deus não apenas consola, é uma misericórdia que transforma a nossa vida, transforma a nossa existência. Em um mundo cada vez mais marcado pela impaciência, pela agressividade, pelos julgamentos rápidos, os discípulos de Cristo são chamados, não é? São chamados a refletir essa mesma bondade em suas relações familiares, comunitárias, sociais. Esse sou eu e é você, não é? Versículo 10 e 11. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem, e os vossos santos vos louvem e vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar o vosso poder. Veja que toda a criação proclama a glória de Deus. Mas o ser humano possui uma missão especial: a anunciar o reino aos outros. O reino de Deus, porém, não cresce pela imposição. Cresce pelo testemunho de santidade, de humildade, de serviço. Os santos compreenderam isso muito bem. A vida de um santo é uma grande propaganda do reino de Deus, é um grande anúncio do reino de Deus. Não são perfeitos por suas próprias forças, mas porque permitem que Deus reine em seus corações. Também hoje a igreja é chamada a anunciar esse reino através da caridade, da evangelização, do testemunho de uma vida coerente com o evangelho. É o meu e é o seu desafio também. O Salmo termina, versículo 13 e 14. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O salmista termina oferecendo uma profunda mensagem de esperança. Isso que é belo, né? Deus permanece fiel ao que prometeu. Deus não abandona os que tropeçam, não rejeita os que caem. Pelo contrário, ele sustenta os fracos, ele levanta os que estão abatidos. Essa imagem que ilumina diretamente o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. O descanso prometido por Jesus nasce justamente dessa certeza de que Deus caminha conosco e nunca nos deixa sozinhos. Quantas pessoas chegam à celebração do domingo carregando preocupações, enfermidades, conflitos familiares, angústias, desânimos? A liturgia recorda que Deus continua sustentando aqueles que vacilam e levantando os que caíram. A Eucaristia, portanto, se torna presente nessa força restauradora do Senhor. Então, meu querido ouvinte, o Salmo 144 ou 145 é sim esse convite a um louvor permanente, porque nos revela quem é Deus: um rei humilde, misericordioso, fiel, próximo do seu povo. Enquanto o mundo busca poder e prestígio, Cristo manifesta a verdadeira grandeza na mansidão, no serviço. Quem experimenta sua bondade encontra descanso para a alma e torna-se também um sinal dessa misericórdia para com os irmãos. Deus abençoe, te proteja, vamos torcer pelo Brasil, né? E ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo domingo, no programa Conhecendo os Salmos, comigo, Frei Mário Sérgio. Tchau, gente. Paz e bem.
Conhecendo os Salmos.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora, você acompanha na Excélsior da Bahia a Santa Missa.
Caríssimos irmãos e irmãs da Capela Sagrada Família, aqui no auditório Dom Geraldo Magela, e os que nos acompanham pelos meios de comunicação da Rede Excélsior e pelo YouTube. Hoje rezamos em sufrágio de Maria Natividade Tosta Moreira Alves, oito dias, Maria Lúcia Rebouça Tostas, 1 ano e 1 mês. Em ação de graças, pelo dom da vida do cônego João Joseph Vitor Abel, Padre Lucas Gonçalves Almeida da Silva, pelos 17 anos de ordenação do Padre Devaldo Vieira de Menezes, pelas necessidades espirituais de José de Souza Sandes, filho, pela saúde de Nazilda Oliveira Martins e pela saúde de Paulo Câncio. Aqui estamos reunidos neste dia bendito, memória da Páscoa do Senhor. Foi Ele mesmo que nos trouxe aqui para reacender em nós a chama da fé, da esperança e da capacidade de amar a todo momento. Unimo-nos ao louvor do Cristo ao Pai, na total ação de graças e na acolhida de sua palavra. Assim, adentremos o ministério da salvação que celebramos nesta liturgia.
Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Que alegria, estamos juntos, mais um domingo, dia do Senhor, e hoje num dia em que Ele nos convida a aproximarmos-nos dele, do seu coração, porque lá encontraremos descanso e alívio dos nossos fardos. Essa experiência de descansar no Senhor começa pela misericórdia. Vamos pedir a Ele perdão de nossas faltas, perdão dos nossos pecados, cantando. Compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. glória.